Amém. Deus abençoe. Sejam todos na paz. Sejam todos feliz da vida, com a carreira que abraçou. Amém? Que ninguém esteja reclamando, murmurando da cruz, pelo peso, pelas dificuldades que ela nos causa. Espero que todos estejam satisfeitos, né, com o caminho que escolheu, com a carreira que escolheu. Amém? Todo mundo está feliz, satisfeito? Vocês não sabem responder, né? Se eu não gritar aqui, vocês não gritam. Se eu não gritar, vocês não respondem. Todo mundo satisfeito?
Amém.
Mas estamos, né? Felizes. Satisfeito? Meu irmão, satisfeito? Satisfeito, irmão? Satisfeito, irmão? Muito. É? Amém. Mas no começo da reunião parece que o pessoal não estava satisfeito, né? Estava todo mundo trocando as pernas. Amém? Aleluia. É assim mesmo. Mas não esquenta a cabeça não, que vai piorar. Viu? Eu vou animar vocês. Pode ter certeza que vai piorar. E muito daqui para frente. Eu fico lembrando, né, dos 40 anos atrás, 30 anos atrás, 50. Era aquele sossego, né? E hoje está bem diferente. Amém? Você entende isso? Você entende? Você sabe? Você entende o porquê dessa luta, o porquê dessa tribulação? Você entende o porquê desse sofrimento? Porque a maioria da igreja parece que não conforma, né? Não se conforma com a dificuldade, com a luta, com a tribulação. Parece que a maioria da igreja não se conforma, não entende. Então aí vem, às vezes, a revolta, vem o espírito abatido. Qual que é o espírito abatido? É aquele que não consegue, durante o louvor, ele não consegue se libertar. Entendeu? Então ele vai embora do dia que ele chegou. Ele não consegue, durante o louvor, ele não aceita, ele resiste. Ele não se conforma com a dificuldade. O espírito não pode ficar abatido o tempo todo. A escritura diz que o choro pode durar 2 noites. No máximo, 1 noite. O que mais? Alegria vem para amanhã. Outra coisa, não deixa o sol pôr sobre a sua ira. Então, a ira pode durar até que hora? Até o pôr do sol. Até o pôr do sol. Até o pôr do sol você tem que dar um jeito. Tá? Por favor. Aí a pessoa que está irada, que está revoltada, é bom até ela ficar por lá. Arruma um escuro para ela ficar, um lugar escuro. Porque ela não quer se libertar, porque a gente vem à casa de Deus. Então vem aqui uma pessoa aqui, ó, tem uma pessoa aqui, ó, enviado de Deus, tem uma pessoa aqui enviada por Deus para ajudar a igreja, para receber a igreja, para vamos à casa de Deus, tem um sacerdote. Às vezes você pensa que não tem sacerdote preto? Tem, né, Will? Né? Careca? Não tem sacerdote assim, velho, igual eu? Tem. Não? Tem um sacerdote, não importa a pessoa, não importa a pessoa. Vocês viram que o neto, dele, né? Vocês viram que o neto foi lá para a bateria, imediatamente foi lá para a bateria, deu um maior chorinho na bateria. Vocês nem perceberam quem tocava a bateria. Não tinha ninguém, só tinha o neto e quem? Só tinha o neto. Ele foi para lá para a bateria ali e convidou mais alguém que quisesse. Não tinha nenhuma pessoa para tocar um violão, não tinha. Tinha o Kuta, mas o Kuta parece que não tinha coragem de descer aqui, né, Kuta? E o neto foi ali, né? Pegou na bateria, e daí um pouquinho chegou o Júnior, né, Júnior? O Júnior chegou, tal, etc. E nós fizemos um louvor gostoso, não foi? Um louvor bom, com entendimento. Com entendimento. Pelo menos eu fiz ele com entendimento. Eu sei o que eu falei para Deus durante o louvor. Eu sei o que eu pedi, eu sei o que eu reclamei, eu sei o que eu falei para Deus durante o louvor. Bem? Então é uma hora, é um momento. O louvor é um momento de em que você confessa seus pecados, você fala com Deus, você louva a Deus. É um momento em que você se liberta daquilo que você vê lá de fora. Você vê lá de fora carregado, sujo. Você vê lá de fora amargurado e não teve tempo. Às vezes não teve tempo de... Às vezes não teve tempo. Passou o dia inteiro às vezes oprimido e não teve tempo. Não soube como sair da prisão. Não soube como sair da prisão. Ficou preso o dia inteiro. Mas quando chegar na casa de Deus, não é possível que você vá permanecer preso na casa de Deus. Amém? Então caia por terra agora, solta as cadeias, desmanche as correntes que estão prendendo, solta, né, as ligaduras da impiedade e tal. Senhor, liberta, solta, deixa embora livre as pessoas que estiverem oprimidas. Amém? Dá vontade até de a gente ficar cantando mais. É isso? Mas nós temos horário para terminar, nós não temos, é para começar a reunião. Se a gente passar da hora aqui, existe reclamação, tem reclamação. Só para começar é que não tem hora. Mas para terminar, e no entanto nós fazemos o contrário, né? Nós estamos numa guerra danada. Não tem hora para começar, também não tem para terminar. Vem? O dia que tiver hora para começar, aí nós vamos esforçarmos para também ter hora para terminar. Amém? O pessoal lá do como chama? Vera Cruz, vocês chegam aqui, eles já estão aqui. Eles já estão aqui, o pessoal está. Né? O pessoal não estão, eles estão. O pessoal, quando chega aqui, ele já está aqui. 7h30 o pessoal está aqui de Vera Cruz. Então, quando chegar na hora de terminar, o pessoal de Vera Cruz pode sair. E, porque tem que não perder o ônibus, né, filha? Não pode perder o ônibus, porque eles têm um horário aí do ônibus. Mas vamos terminar na hora também. Se Deus quiser, nós vamos terminar na hora. O pessoal aqui na frente fica encarregado de me chamar atenção para nós terminarmos na hora. Amém? Quem quer terminar na hora? Terminar na hora. Quem quer? Amém? Amém. Né, viu? A mãe ali, ó, ela quer chegar em Nerópolis em tempo ainda, né, filha? De dar uma mamar pro neném e tal, etc. Né? Daqui em Nerópolis. Ó, se chegar em Nerópolis, tem muita gente aqui que não chegou em casa ainda. Sabia? Quando você chegar em Nerópolis, tem muita gente que não chegou em casa ainda. Mas seja bem-vindo, pessoal de Nerópolis. Uma grata surpresa para nós, né? Vocês aqui. O Estevão, né, Estevão? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Versículo 10. Romanos, capítulo 5, versículo 10. Vou falar pouquinho. Questão de 2, 3 horas no máximo. Espera, Simar. Não vale a pena, Simar? Vale a pena. Então vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, o que você precisa entender? Isso aí. O que você precisa entender? Vamos ler de novo? Lê de novo, filha.
Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
Então, nós somos inimigos de Deus. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. É inimigo de Deus quem quiser ser. É inimigo de Deus quem quiser ser inimigo de Deus. Concorda? Então, o que eu falei? O que eu falei? É inimigo de Deus quem quiser ser. No mundo inteiro é inimigo de Deus quem quiser ser. Amém? Então, como a gente fala lá assim, são inimigos de Deus, o Deus deles é o vento, né? É, aquela. Ele não aceita. É o que eu estava falando. A pessoa não aceita o governo de Deus. Ele não aceita a direção de Deus. Ele não aceita o evangelho. Então ele se torna inimigo. Mas porque ele quer. Porque ele quer. Porque, na realidade, se ele quisesse ser amigo de Deus, Jesus falou, eu já não vos chamo servos, e sim amigos. Quem quiser ser amigo de Deus, pode ser amigo de Deus. Deve ser amigo de Deus. Eu já não vos chamo servos, e sim amigos. Certo? Então, eu quero ser amigo de Deus. Eu quero ser mais do que servo. Eu quero ser mais do que apenas um discípulo. Eu quero ser um amigo de Deus. Mas como que nós podemos explicar isso? Lê aí, por favor, Pia. Com a morte de Cristo, o que aconteceu? Todo mundo foi reconciliado. Reconciliado com Deus. Com a morte de Cristo. Todo mundo foi reconciliado com Deus. Com a morte de Cristo. Não ficou um que não. Isso quer dizer, Cristo falou, olha, eu já não considero vocês. Deus não considera ninguém inimigo. Dá para entender, né, Lu? Com a morte de Cristo, ele morreu por mim, por você, ou morreu por todas as pessoas? A pessoa nasce já reconciliada com Deus. A pessoa nasce já reconciliada com Deus. Quer dizer, reconciliado Quer dizer, que não é antes nós fomos inimigos de Deus. Porque antes nós, ao fazermos aliança com o inimigo de Deus, que foi Satanás, né? Ao aceitar a doutrina de Satanás, nós nos tornamos inimigos de Deus. Mas Deus, vendo que isso foi ignorância, Deus não leva o tempo de ignorância. Deus, vendo que isso foi uma fraqueza, Deus não leva em conta o tempo de fraqueza. Então, ele não considera nenhum tempo passado na vida da gente. Pelo contrário, ele entende perfeitamente que nós somos difíceis para entender. Nós somos cegos, nós precisamos de muita coisa, precisa abrir os olhos, abrir o entendimento, precisamos de muita ajuda, nós somos em relação aos espíritos do demônio, aos anjos, nós somos ignorantes, muito ignorantes. Mas Deus nos reconciliou. Então nós não somos mais inimigos de Deus, nós somos amigos de Deus. Eu repito, só é inimigo de Deus quem quiser ser. Quem quiser ser. Agora, essa reconciliação é a nossa salvação? É? Não. Essa reconciliação não é a nossa salvação. Eu estou acabando de falar para vocês que o mundo inteiro está reconciliado com Deus. Mas o mundo inteiro está salvo? Não. O mundo inteiro está reconciliado. Por isso é que todo mundo faz o que quer, todo mundo apronta e fica por isso mesmo. Por quê? Porque Deus não considera ninguém inimigo. Ele considera todo mundo reconciliado com Deus, amigo de Deus. Ele considera todo mundo assim. Agora, a pessoa torna inimiga. Eu deixei bem claro isso. Você, aqui, ó, por exemplo, você acha que essa menininha aqui da Marinês, ela é inimiga de Deus? Você acha que essa que está no colo ali da Thaís? Como é que ela chama, Thaís? Nathalie, né? Nathalie. Você acha que ela é inimiga de Deus? Acha? Você acha que a menininha ali do Estevão é inimiga de Deus? Esse menininho que está ali no colo do Hermoso é inimigo? Não é. Não é inimigo de Deus. É? Não. Mas aí, lá na frente, ele pode tornar inimigo de Deus, ela pode tornar inimigo e tal, etc. Quando chegar lá na frente, todos podem tornar inimigo de Deus, se eles quiserem. Né? Quiserem, eles vão vão tornar inimigo de Deus. Eu falei, o fato de nós termos sido reconciliados quer dizer que nós vamos ser salvos? Hã? Agora vocês entenderam. Não, não vamos ser salvos. Como é que a gente se salva? Como que nós nos salvamos, então? Reconciliação é uma coisa. Deus não briga com você, não. Se você quiser ir para o inferno, ele autoriza. Se você quiser murmurar, reclamar, se você quiser deixar de vir à reunião, as pessoas que deixaram de vir à reunião hoje, por acaso vão ser punidas por não ter vindo à reunião? Não. Deus simplesmente deixou. Deixei-os andar em seus próprios caminhos. Deixei-os andar em seus próprios caminhos. Cada um vai e faz o que quer. Agora, se você quiser ser salvo, aí é outra história. Aí é outra história. Eu não quero só ser reconciliado. Eu já me sinto reconciliado. Mas eu quero mais, eu quero a minha salvação. Para mim ser salvo, o que eu preciso? No versículo 10 está a resposta. Eu preciso viver a vida que Cristo viveu. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A vida que eu vivo hoje. Então você precisa mudar de vida. Vamos repetir isso? E se entender, gente. Sabe o que eu mando vocês repetirem? Precisa entender, porque senão se você sair de porta fora sem entender, vai continuar tudo do mesmo jeito. Repete isso aí para mim, por favor, que eu falei. Repete. Amém? Ninguém repete, não? Repete aí, filho. Tá lá. Hã? Não, só esse finalzinho aí.
Aí o senhor falou que nós temos que viver a vida de Cristo. Depois o senhor falou. Seja meus imitadores como eu sou de Cristo.
Então é o seguinte, você pode responder a partir do seguinte, do três seguintes. É que para mim ser salvo, eu preciso.
Para a gente ser salvo, a gente precisa viver a vida de Cristo.
A viver a vida
que Cristo viveu.
Que Cristo viveu. Né? Se. Para você ser salvo, você tem que viver a vida que Cristo viveu. Você concorda com isso? O que que tem de escritura para poder confirmar isso? Eu citei, então você cita também.
O senhor falou, Paulo falou, né? Sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Que
a vida
Paulo
que
fez?
Eu vivo hoje, não vivo eu, mas Cristo.
O que Paulo fez, então? Paulo fez o quê?
Ele viveu a vida de Cristo. A vida que Cristo viveu.
Cristo. Ele viveu a vida de Cristo. Amém? E avisou a igreja, avisou o povo o seguinte, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tem mais versículo que pode nos ajudar? Tem, quando Paulo fala a vida que eu vivo hoje, então o que, que aconteceu com ele? Mudou de vida. E você tem que mudar de vida também ou não? Qual a vida que você tem que deixar? Você vai ter que deixar uma vida e viver outra vida. Qual a vida que você vai deixar? A vida que você vivia antes. Eu estava no mundo sem Deus. Olha aí, tudo é passado. Eu estava no mundo sem Deus, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade do pensamento, cheio de ciúme, cheio de inveja, entendeu? Murmurando, reclamando, querendo as coisas do mundo, sabe? Cobiçando as coisas alheias. Não era amigo de Deus, não era amigo de Deus. Aí você mudou tudo completamente. Você mudou. que nós falamos nesses dias aí na mudança? O que a mudança tem que ser? Que a mudança precisa existir o quê? Uma transformação. Você vai lá no dicionário e vê o que é transformação. Transformação não é só virar de lado, não. Você não mudou nada, você só virou de lado. Você não mudou nada. Jogou na parede, me continua miando, continua sendo... não tem nada de amigo de Deus, não ama as coisas de Deus, sabe? Reclama, murmura, acha ruim com tudo, não suporta a cruz, é uma porqueira. Não mudou nada. Não houve transformação. E lá está escrito assim, ó, transformai-vos. Gente, o português, ele é muito complicado. Amém? E nós, às vezes, não nos esforçamos para entender o português. É preciso entender que a Bíblia não está mandando a gente apenas mudar de posição, ou então não está mandando que você simule uma mudança, mas que você realmente se transforme. Transformar, vai lá no dicionário e olha o que é transformar. Transformar é assim, gente, ó, do coró para a borboleta. Isso é que é transformação. É metamorfose. É uma metamorfose. Você muda do coró para a borboleta. Amém? Você continua o mesmo. Você continua, às vezes, a mesma pessoa, a mesma criatura, sabe? A única diferença é que de vez em quando você vem na reunião, assiste a reunião de vez em quando, mas você não mudou, você não se transformou. Amém? Vocês concordam? Então você é uma pessoa reconciliada com Deus. Você é uma pessoa reconciliada com Deus. E você reza reconciliada. Você reza, Deus escuta a sua reza. Entendeu? Você, vez em quando, uma vez ou outra, até ler a Bíblia, ler um salmo, se não tiver outra coisa para poder atrapalhar, você lê. Mas, então você é uma pessoa assim, reconciliada. Deus não puxa a sua orelha, não, né? Mas você não é uma pessoa transformada. E a salvação depende da transformação. Você tem que nascer de novo, meu irmão. Você tem que nascer de novo, meu irmão. Você tem que nascer de novo. Amém? Jesus falou, Jesus foi claro. Entendeu? Ele, quando ele falou, olha, Nicodemos, você pode ser um ótimo homem, uma ótima pessoa. Você pode ser isso, você pode ser aquilo. Mas se você, Nicodemos, não nascer de novo, é a mesma coisa. Se você não se transformar, Nicodemo, se você apenas deixar de beber, de fumar e de comer frango destroncado, você vai ser salvo? Eu não bebo, não fumo, não mexo com a mulher do sul, então estou tranquilo, vai ser salvo. Não vai. Eu garanto para você que não vai. Tem muitas outras coisas que Deus vai provar você, que Deus vai experimentar você, que você vai ver que às vezes mexer com o meio dos outros é muito mais simples. Amém? Concorda ou não? É preciso realmente mudar, é preciso transformar, é preciso nascer de novo. É preciso viver a vida que Cristo viveu. Aí no versículo está assim. Pega o versículo e lê para você ver. Seremos salvos. Onde está? Romanos 5, 10. Estando já reconciliados, seremos salvos. O que é que nos salva, então? Hã? É essa vida. É essa vida. É essa vida. É a vida que eu nasci. Essa nova vida. Essa chama novidade de vida. Novidade de vida. Essa vida, essa segunda vida que eu vivo, é ela que vai me salvar. Essa segunda vida. Dá para entender isso quando lê? Quando lê? Aí fala assim, se formos reconciliados com Deus, muito mais seremos salvos pela sua vida. Sua, não é tua não. É sua, referindo-se à vida dele. É a vida dele. É a vida de Cristo. É Cristo em nós. É a vida de Cristo. É a vida de Cristo. É a vida de Cristo. Cristo não tem vida boa, não, gente. Olha, deixa eu te falar. Cristo não tem vida boa, não. Cristo não teve vida boa nesse mundo, não. Teve? Não teve. E se eu quiser ser salvo, eu vou ter vida boa nesse mundo? Não vou. Então é o seguinte, se eu quero casar, eu vou me casar. Mas eu sei que eu vou passar da banda ruim. Por quê? Porque eu vou ser um marido que não pode reclamar. Eu vou ser um marido que não pode, que se a mulher quiser me trair, ela pode trair. Entendeu? Sabia disso? É, por isso que se as mulheres souberem, né? Se grita, falar alto aqui, as mulheres souberem que pode, viu? Tô avisando vocês aí que pode. Mulher de filho de Deus, pode. Pode trair o filho de Deus. Vem? Pô, mas você está pensando que não pode? Pode, aí. E o que, que o filho de Deus vai fazer com a mulher que traiu ele? O filho de Deus, por acaso, Não nasceu de novo? O filho de Deus, por acaso, não está vivendo a vida que Cristo viveu? Se você é obrigado a dar um passo, anda dois. Se você não é assim, você tem que sofrer o dano. Aí, ué, que se dane agora. Você tem que sofrer o dano. E é nessa hora que nós não somos capazes de viver a vida de Cristo. Você acha? Olha, Cristo, oh meu Deus, eu imagino Cristo sendo traído. Eu imagino Cristo sendo traído. Entendeu? Você acha que ele ia passar o que nós passamos, fazer? Gente, é verdade. Não pode roubar de nós que nós não aceitamos. Não pode falar mal de nós que nós não aceitamos. Não pode que nós não aceitamos. Não pode não sei o que nós não aceitamos. Não é assim? Então isso não é a vida. Não é a vida que Deus quer para nós. Qual a vida que Deus quer para nós? Aí a pessoa não entende. Por isso que eu perguntei no começo, falei assim, Muita gente não entende. Não entende. Qual é a vida que Deus quer para você? Amém? A vida que Deus quer para você. A vida que Deus quer para você é a vida que Cristo viveu. É a vida que Cristo viveu. Pronto. Amém? Quantas vezes a gente apela por causa de bobagem? Você lembra de uma? Faz pouco tempo. Pois é. A gente não aceita. Ou seja, a gente não aceita viver a vida que Cristo viveu. A gente quer ser cristão, quer ser reconciliado com Deus, quer ir para o céu, tal, etc. Mas não quer nascer de novo, quer continuar. Amém? Então é nessa hora que você, é nessa hora que você precisa entender. Aí, ó, o povo se perde por falta de entendimento. É nessa hora que você precisa entender. O que, que você vai fazer? Correr para o seu lugar de oração, reclamar para Deus. Você reclamar para Deus: Senhor, minha mulher me traiu. Olha, meu filho, onde é que está escrito que não pode? Não tem lugar nenhum, não. Então deixa. Não, eu não falei para você, não casa, não. Eu falei para você, não casa, não. Ninguém pode garantir que isso não vai acontecer. Pode garantir? Pode garantir? Ninguém pode garantir que isso não vai acontecer. Da mesma forma, vice-versa. A mulher traiu, o marido traiu. Ninguém pode garantir que o homem não vai largar, que não vai acontecer isso, que não vai, né, que o sujeito não vai ser, que a mulher não vai ser. Então, ninguém pode garantir nada, gente. Então, tudo que acontecer na nossa vida, se o ladrão roubar, se a pessoa nos trair, não precisa ser só a mulher, não. Nós precisamos de entender uma coisa. Fizeram isso com o lenho verde? Fizeram isso com ele? Então está normal. Então está normal. Está normal. Eu vou sofrer menos se eu souber carregar minha cruz com dignidade, com paciência, com humildade. Eu vou sofrer muito menos se eu tiver entendimento. Eu vou sofrer muito menos se eu tiver paciência, se eu tiver humildade, se eu tiver sabedoria. Sabe que muitas vezes a gente sofre por falta de sabedoria? Sabe que muitas vezes a gente sofre por falta de entendimento? Mas que coisa, você precisa resolver. Você podia resolver isso com muita facilidade, às vezes por falta de entendimento, sabedoria. A gente acaba não resolvendo a coisa e sofrendo. Amém? Não é verdade? Não é verdade, comadre? Pois é. E aí a gente pena, aí a gente sofre por falta de entendimento, falta de sabedoria, falta de conhecimento. A gente pensava que sabia, pensava que podia, pensava que era capaz. E aí, quando chegou a hora, foi reprovado. Foi provado e reprovado. Deus testou e a pessoa não suportou. Aí, talvez tenha que fazer segunda época. Vem? Né? Não espero, não desejo para ninguém repescagem, mas pode ser que a pessoa seja testada novamente. Amém, gente? Então é bom demais. Agora, né, nós já estamos na hora de terminar. Vocês entenderam o versículo? Concordam com o que foi falado? Concorda, Suzy? Dona Virgínia, não é verdade, filha? Quando você chegou, você estava sofrendo. Por que que foi? É, aí você sofria por falta de sabedoria, de entendimento. Vai ver que era uma coisa à toa, não era não? À toa? Pois é. Que coisa, né? Às vezes a pessoa dorme a noite inteira com PCV na cama e sofre. Vira para lá, vira para cá. E o PCV fura aqui, né? Essa pega dali. Então, ele não levanta para matar o PCV. Quem já passou a noite assim, com PCV na cama? Omito que já. Assim, tem uma muriçoca tentando. Você levanta, acende a luz, mata a muriçoca. Acabou o problema. Assim, isso é uma coisa à toa, gente. Assim, isso é uma coisa à toa. É uma dor de dente. Assim, isso é uma dor de dente. A noite inteira, dor de dente. Não dorme, gente, não virando pra cá, virando pra lá. Né? Não é possível que dentro da sua casa não tenha um comprimido analgésico. Não é possível que, né, você, na pior das hipóteses, pega o carro, chama a mulher, fala, vamos arrumar essa dor de dente, porque eu não vou ficar a noite inteira com dor de dente, não. Salmo 42. Salmo 42. Muito. É 42? É. Tem para mim, por favor, filho.
Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus?
Aí. Então, a gente sofre por quê? Porque a gente não aceita. Não aceita essa situação do nosso Deus ainda está fora. Nosso Deus ainda está fora. Nós estamos no mundo. Nós estamos na terra que Deus prometeu? Não. Nós estamos ainda separados de Deus. Não estamos separados de Deus. As Escrituras dizem assim: enquanto nesse corpo é um exílio longe de Deus. Vamos repetir esse versículo? Enquanto é um exílio longe de Deus. Só que a gente não aceita. Aí começa a sofrer. Sabe o que eles falam para você, Lucimar? Cadê seu Deus? Você já ouviu alguma vez? Cadê o seu Deus? Você não falou? Você não falou que o seu Deus era um Deus tremendo? Cadê? Ué, o seu Deus é um Deus tremendo e você tremendo o dia inteiro? Sofrendo? Cadê o seu Deus? E aí, quem está falando isso para você? Cadê o seu Deus? E é isso que fere. É isso que, sabe, que derruba a gente. Aí você fala, é mesmo. Você, aí você cai na bobagem de aceitar o que o inimigo falou. Mas você sabe que é mesmo? Você sabe que é mesmo? Porque eu penando, eu sofrendo, e o meu Deus não faz nada por mim, e o meu Deus é, só fica olhando. Cadê meu Deus? Você sabe que tem, você tem razão, capeta, né? Você tem razão, né? Aí você não tem razão não, gente. O nosso Deus, nós temos consciência disso. A vida que nós vivemos é uma vida no mundo onde Deus não reina, no mundo onde Deus não habita, no mundo onde Deus não está. Então eu choro, minha alma chora abatida, esperando por Deus. Senhor, o Senhor tem razão, o Senhor tem razão. Sabe por que eu estou sofrendo isso? Porque eu fui me meter nisso. Eu fui me meter nisso, eu fui falar, fazer essa coisa, eu fui não sei o quê, eu fui fazer assim, agora eu estou pronto. Se eu não tivesse, se eu tivesse obedecido ao Senhor, né, tem aquela música, se ouvir a voz de Deus, não tem assim? Uma música aí? Né? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. Né? Então a gente não obedece a Deus. Não obedece a Deus. O que Deus falou? Tendo que comer e vestir, serás contente. Tá bom, senhor. Eu tô. O Humbertinho está contente com isso? Cadê o Humbertinho? Foi até embora. Cadê? Foi para Brasília agora? Aonde? Está ali o Humbertinho. Humbertinho, pronto. Né? Ele está tá satisfeito com o que comer e vestir? Não está. Olha lá, ó. Não está. Aí ele vai arrumar confusão. Aí a gente compra rancho pegando fogo. Aí depois sai correndo, Deus, Senhor, salve o meu rancho. Salve meu. Ele já comprou o rancho pegando fogo. Urubu voando. Ele compra o urubu voando. Aí ele pega, olha assim, aí os urubus lá, ele gosta de comprar, tudo o que ele quer comprar. Aí os urubus lá, aí, de quem é que é os urubus lá? Aí um esperto fala assim, é meu, são os meus urubus. Você não vende pra mim, não? Vendo. Não, mas eu só vendo se for com a carniça. Né? Aí os urubus estão tudo ali, é porque tem uma carniça ali. Aí o sujeito vem, compra os urubus e dá e remata a carniça. Amém? E aí ele faz questão de dizer pro amigo dele que os urubus ali tudo são meus. Acabei de comprar. Né? Então, rancho pegando fogo, urubu voando, o que mais que ele compra? Gosta de comprar, né? Agora a pessoa gosta, faz questão de comprar. Aí, depois vem o problema. Aí você olha para o céu e não vê nenhum urubu. Mas cadê meus urubus? O urubu achou uma carniça lá em Nerópolis, foi para Nerópolis. Achou uma carniça lá em Santo Antônio do Lava Jato, foi lá para lá. Aí você fica correndo atrás dos urubus, não é não, Henry? A gente tem que saber, gente, falta de entendimento, falta de conhecimento. Aí é isso que nós precisamos. Então está aqui, as minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, Porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, né? Com a multidão que festejava. Estava todo mundo feliz. Bastou um pequeno problema para que a alma da gente se abatesse. Aí quero falar: por que estás abatido, minha alma? Por que perturbas em mim? Espera em Deus. Confia em Deus. Aqui fala no versículo 7: um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catatumbas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. Oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Pronto, você vai lá, chora, reclama para Deus que foi falta de entendimento, que você estava chorando porque você queria que desse tudo certo. Você queria que as coisas, tudo, desse certo. E você não entendeu que você não é assim. Que a vida de Cristo sempre foi difícil. A vida de Cristo sempre foi difícil. Amém? Então, se alguma coisa der errado, se alguma coisa abater a sua alma, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Ir para um canto e chamar a atenção de quem? Hã? Da sua alma. Da sua alma. Vai para um canto, chora e chama a atenção da sua alma. O que você está reclamando, minha alma? Por que você está abatida, minha alma? É desse jeito mesmo. É desse jeito mesmo. Deus que tem misericórdia, Deus que é bom, Ele vai fazer você entender. Interessante, ó. Basta você entender. Ah, agora eu entendi. E alivia tudo. Aí alivia tudo. Basta você entender que é assim mesmo. Assim mesmo como? Assim mesmo como? No mundo, pode ou não pode ter aflição? No mundo, pode ou não pode existir aflição? E quando vem a aflição? Nós precisamos saber receber a aflição sem perder a fé. Receber a aflição sem perder a fé. Lá está assim: espera em Deus. Espera aí para você ver. Espera se Deus não vai te ajudar. Espera se Deus não vai providenciar a solução para você. Confia em Deus. Pede a Deus. Você está no mundo, mas o seu Deus está perto de você. Ele está no céu, mas está também bem perto de você. Senhor, eu só quero que o Senhor me alivie. Eu quero que o Senhor me alivie. Que o Senhor me faça entender. Que o Senhor me faça compreender. Amém? Para quê? Para mim não pecar. Para mim não ficar magoado com o Senhor. Para mim responder para essas pessoas que perguntam: onde está o meu Deus? Amém? invoquei o Senhor e Ele me livrou dos meus inimigos. Quem que estava perturbando você? Quem que estava atrapalhando você? Não eram as pessoas, não. Eram os inimigos. Eram os demônios. Eram os espíritos. Não eram as pessoas, não. E quem pode contra os demônios, espíritos? É Deus. É Deus. E você orou, fez a coisa certa, falou, peraí, só um minutinho aqui, deixa eu... Foi lá, orou, fez a coisa certa, Deus livrou você dos seus inimigos. Pronto. Livrou você. Amém? Deus não esqueceu de você, não. Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Ela, a pessoa, perguntou para Deus. Como conferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera aí, eu vou louvar a Deus hoje ainda, você quer ver? Amém? Eu vou louvar a Deus hoje ainda. Amém. É assim, eu sei que é difícil, gente. Eu sei que é difícil. Vamos parar por aqui. A vida de Cristo foi essa. Ele amou a Deus sobre todas as coisas. Ele amou a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele amou a Deus sobre todas as coisas. Ele confiou em Deus. Ele esperou em Deus. Ele acreditou em Deus. Vai ter inimigo? Vai ter inimigo? Vai. Mas você vai dizer, olha, eu ainda louvarei a Deus. Hoje. Hoje eu ainda louvarei a Deus. Hoje eu ainda vou dar graças a Deus. Hoje eu ainda levantarei as minhas mãos aos céus. Amém? O meu Deus, né, quando fala lá, eu não morrerei. Eu não morrerei. O meu Deus é esse Deus que vive em você. É Ele que vive em você. A partir do momento em que você nasceu de novo, quem vive em você é esse Deus. É Deus. Está oprimido? Está difícil? Você tem notado os inimigos? Vai ali, conversa com Deus. Repreende a sua alma. Repreende a sua alma. Você não tem o direito, alma minha. Você não, você está errada, minha alma. Que dia que Deus nos deixou sem nos ajudar, minha alma. Que dia que Deus nos abandonou, alma minha? Por que então estás oprimida, minha filha? Minha alma. Amém? Então, um pouquinho, você diz, né? Hoje mesmo, eu louvarei a Deus. Hoje mesmo, eu darei graças a Deus. Hoje mesmo, Eu vou responder para aqueles que perguntam: onde está o seu Deus? Hein? Quem viver, viverá. Quem viver, verá, né? Viverá, não. Quem viver, verá. Verá o quê? O nosso Deus. O nosso Deus. Deus tremendo. Deus maravilhoso. Deus justo. Por acaso ele fala uma coisa com você hoje e amanhã, ele muda? Se ele prometeu de abençoar você, ele vai abençoar você. Se ele prometeu de acampar os anjos ao seu redor, ele vai acampar os anjos ao seu redor. Não assusta. Não assusta com o tempo, não. Não assusta com a cruz. Não assusta com a perseguição. Não assusta com os inimigos. Espera. Deus proverá. Deus proverá. Eu acho que não tem angústia maior quando Abraão pegou o filho dele, subiu o monte, sacrificar, ele levou o cutelo, ele ia sacrificar mesmo. Ele ia sacrificar mesmo. Gente, não tem angústia maior, não. Ele ia sacrificar o filho mesmo. Mas quando o menino perguntou, você viu que ele estava, ele ia, mas ele ia com fé. E que não ia ser aquilo, não. Ele ia com fé, foi, esse aqui não vai ser assim. Esse negócio não vai ser assim. Porque teve outras palavras de Deus lá atrás com relação ao menino. Então como é que Deus podia matar um menino? Que tinha, Deus já tinha falado antes que o menino ia ser pai de muitas nações. Não, alguma coisa não vai ser desse jeito, não. Vamos embora. Então vamos, meu filho, vamos. Chega lá, eu meto o cutelo você mesmo, sei lá, você mesmo. Entendeu? E vamos embora. Vamos embora. Aí o menino foi, pai, cadê o né? O cordeiro, cadê o bichinho? Cadê o bicho? Aí, meu filho, olha, sei não. Deus proverá. É a mesma coisa. Tem hora que você fala, mas não é possível. Onde, como é que vai ser? Você vai dizer o quê? Deus proverá. E repreende o quê? A sua alma. A alma sua é que fica batida. A alma sua é que fica batida. Não é o corpo, não. A alma fica batida e ela bate o corpo. A alma fica batida, fica iludida, enganada, e ela bate o corpo. Ela bate a saúde, ela bate. Porque é a alma. Aí você repreende a sua alma. Alma minha, larga ser besta. Amém? Deixa de ser ignorante. Confia em Deus. Esse espírito, nessa hora, é o espírito de Deus falando com a sua alma. É o espírito de Deus repreendendo a sua alma. Não é você, não. É o espírito de Deus repreendendo a sua alma. Ele fala através de nós. Né, Fernando? Se deu uma visão lá, né? Deus falou isso, não foi? Não é a carne que ora, é o Espírito. E pronto. E vai deitar. E vai deitar. Só que às vezes a gente chega tão cansado, o corpo está tão debilitado, porque a alma está sofrendo, a alma está na escravidão, a alma está amarrada, está presa. Aí o corpo fica entregue. Aí você bate na cama. Então, levanta mais ainda. Primeiro, ó, peraí, toma um banho, né? E se você não tiver com vontade de chorar, você põe ali uma música que faz chorar, tem umas músicas boas para fazer chorar. E dá um tapa na sua alma. Amém. Amém. Não era esse horário? Não era esse horário? Não era, o horário não é esse? Amém. Lucero, você querendo ir, pode ir. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém. Quem está feliz com a carreira que abraçou? Quem que recebeu de Deus uma bênção com essa reunião? Quem acredita que Deus proverá? Amém. Quem que vai esperar em Deus? Amém. Então pronto. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos consola. O Senhor nos alegra. O Senhor fala e a nossa alma escuta. O Senhor fala e ela se sente aliviada porque acredita que o Senhor vai nos socorrer, vai nos aliviar, vai tirar de nós essa opressão, esse peso, essa aflição, esse medo, esse receio, né? Tudo isso que às vezes nós estamos por não confiar, por não acreditar totalmente no Senhor. O Senhor é Deus. O Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa vida. Nós vivemos porque o Senhor vive. Amém? O Senhor vive e nós vivemos também. Amém. Amém. Vamos ficar de pé.
Estou